DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal vamos à província angolana do Bengo saber como anda a campanha para as eleições gerais.
Nós estamos a nos propor, enquanto governo, que vamos criar condições para oferecer postos de trabalho para a nossa juventude.
Estamos a fazer coisas boas, estamos a fazer coisas grandes e vamos continuar a fazê-las.
Na série sobre os candidatos à presidência de Angola, ouvimos o líder do Pejango.
O que não queremos é criar alguma instabilidade. Angola tem riqueza e recursos para as sociedades, para não entrarmos a caixas bruxas.
E ainda os protestos contra a missão da ONU na RDC. Número de mortos sobe para 22. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 29 de julho. A campanha para as eleições gerais de 24 de agosto continua nas ruas em Angola. O presidente da Casa CE, a terceira força política do país, esteve esta quinta-feira em Cachito, na província do Bengo, e prometeu casas condignas e salários justos caso vença as eleições. O MPLA pede mais tempo no poder para continuar a trabalhar. Já a UNITA clama por alternância e queixa-se de entraves à realização de atividades em alguns pontos da província do Bengo. Os detalhes com António Ambrósio.
Centenas de pessoas juntaram-se esta quinta-feira no mercado do Cauango, em Cachito, para ouvir as propostas do líder da Casa CE, Manuel Fernandes, caso vença as eleições. Casa, trabalho e salário justo estão entre os principais eixos do programa da Casa CE.
A casa continua a ser um sonho da juventude angolana. A casa continua a ser um sonho do chefe de família angolano. É ou não é verdade? Nós estamos a nos propor, enquanto governo, que vamos criar condições para oferecer postos de trabalho para a nossa juventude. Estamos a nos propor que quando estiver a trabalhar, o rendimento não seja o rendimento de faz de conta.
Para melhorar as condições de vida da população, são também necessárias melhores infraestruturas, diz Manuel Fernandes. Isso inclui escolas e hospitais de qualidade, além de profissionais qualificados.
Porque construíram os hospitais, não prepararam quadros angolanos, estão a mandar vir quadros de fora estrangeiro, a pagar 5 mil dólares para cada estrangeiro, e ainda por cima, o salário dele aqui é 5 vezes superior que o médico angolano.
O MPLA diz que já fez muito e promete que, se continuar no poder, vai continuar a trabalhar para melhorar as condições de vida, segundo a secretária provincial do MPLA, Mara Kiosa.
Estamos a fazer coisas boas, estamos a fazer coisas grandes e vamos continuar a fazê-las. Mas é normal que falte uma coisa ou outra. Eu queria perguntar às mamães e aos papais que estão aqui se aqueles 7 filhos em casa nós fizemos num dia. Fizemos num dia. Você levou algum tempo para fazer? Porque até Deus que fez o mundo levou 7 dias para fazer.
Enquanto o MPLA pede mais tempo, a oposição diz que é tempo de haver alternância no poder após 48 anos de governação do MPLA. Nesta campanha, essa tem sido a principal bandeira da UNITA, o maior partido da oposição. No Bengo, o partido queixa-se que, antes da campanha, encontrou obstáculos à realização de atividades em alguns locais de maior visibilidade, por exemplo, no município do Dande, segundo o secretário provincial da UNITA, Moniz Alfredo.
Tem havido mesmo alguns constrangimentos por parte da administração, mas já com a abertura da campanha eleitoral, já que é esta, eu penso que podem nos ceder.
Moniz Alfredo diz esperar que as coisas mudem até as eleições de 24 de agosto. Mas para o administrador municipal do Dande e secretário do MPLA nesta localidade, Fonseca Miguel Canga, este é um falso problema. Canga diz que se a UNITA quer realizar uma atividade em algum local, basta solicitar.
Até porque a UNITA nunca solicitou espaço ou largo. A UNITA comunica que vai realizar a sua atividade. E o que nos resta é tomar conhecimento e orientar a polícia para a sua proteção. Mas nós também não estamos surpreendidos. com esse comportamento da UNITA. O MPLA está habituado a ouvir isso.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrosio.
E sobre este tema no Facebook, como sempre, lançamos a nossa pergunta do dia. Que balanço faz da primeira semana de campanha eleitoral em Angola? Recebemos várias respostas. Por exemplo, Anderson Ulombe faz um balanço negativo porque João Lourenço não aceitou ter um debate sobre o país. Para Ernesto Netinho, o positivo é o facto de até agora não terem ocorrido atos de intolerância política. O negativo é a forma desproporcional como as televisões, rádios e jornais estatais estão a fazer a cobertura, favorecendo o MPLA. Mais respostas daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, é um caso que está longe do fim do litígio. A Procuradoria-Geral da República anunciou que pretende recorrer da decisão do Tribunal Superior da África do Sul de negar a Maputo o direito ao recurso contra a extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os Estados Unidos. A instituição sul-africana considera que a PGR de Moçambique não apresentou quaisquer razões imperiosas para que o pedido para recurso fosse concedido. Em entrevista à DW, o coordenador do Fórum de Monitoria do Orçamento, Adriano Novunga, diz que as próprias autoridades moçambicanas sabem que o recurso não vai dar em nada.
As possibilidades são mínimas, porque, por um lado, o veredito do tribunal que decide pela extradição dele para os Estados Unidos é claríssimo. A segunda questão é que, do lado moçambicano, não houve qualquer tipo de progresso em relação ao caso Manuel Chang em Moçambique. O que nós estamos a ver é uma manobra dilatória que se sabe que não vai dar a mais nada, senão, no fim, ver Manuel Chang extraditado para a América.
Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2018, acusado de fraude financeira e branqueamento de capitais no caso das dívidas ocultas. A Assembleia Nacional de Cabo Verde discute hoje o Estado da Nação. É o debate anual que encerra o ano parlamentar com a presença do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, numa altura em que o país vive uma emergência social e económica. Depois de 2 anos marcados pelo impacto da crise económica provocada pela Covid-19 e a ausência de turismo, a escalada de preços no mercado internacional devido à guerra na Ucrânia volta a criar dificuldades à economia cabo-verdiana em 2022. O Parlamento São Tomense aprovou ontem por unanimidade em votação final global a lei de paridade que estabelece a representação mínima de 40% de géneros nas listas partidárias e nos órgãos de decisão do país. O Instituto Nacional de Igualdade e Equidade de Género reconhece um grande passo, mas lembra que ainda há muito a fazer no envolvimento e capacitação das mulheres.
DW África. Deutsche Welle.
E na série da DW, com os perfis dos candidatos à presidência de Angola, falamos hoje sobre Eduardo Jonatão Xingunji, ou simplesmente Dinho Xingunji. Trata-se do cabeça de lista do partido Pejango, um trabalho de Nelson Francisco Sul.
Nasceu no Lubango, a capital da província angolana da Huila, a 7 de setembro de 1967. Dinho Xingunji, filho de um dos 18 fundadores da UNITA, diz que quer contrariar a tradição de entrar na política para proveito próprio.
Nós vamos utilizar o poder de governação para servir o povo. Não aquilo que nós estamos a ver em África. Em África toda, onde os políticos africanos vão na política para se enriquecer as suas famílias e amigos. E às vezes também promover uma religião de onde são origem acima dos outros.
O pai de Dinho Xingunji, 57 anos, é Samuel Piedoso Xingunji, também conhecido por Kafundanga, cofundador da UNITA e primeiro chefe do Estado-Maior das Fala, o então braço armado da guerrilha da UNITA. O seu tio, Tito Xingunji, assassinado por ordens de Jonas Savimbi, foi na década de 1980 o secretário para a Informação e representante da UNITA em Washington, D.C. era uma figura proeminente que colhia simpatias interna e externa para suceder a Savimbi na organização. Em conversa com a DW África, Dinho Xingunji lembra a infância anormal que teve.
E uma das coisas que eu me lembro até que ficou mesmo marcado em mim é que eu, com 4 anos, fiquei estafeta das mensagens secretas que eles se passavam na célula, que a vida até não podia suspeitar.
Em 1969, deixa Angola e muda-se para a vizinha República da Zâmbia, onde fez o ensino primário e secundário. Mais tarde, regressa ao seu país, mas com o eclodir da Guerra Civil, volta novamente para a Zâmbia em 1976. Devido às quesilhas e perseguições internas na UNITA, que em finais da década de 80 culminaram com o assassinato de quase toda a sua família, Dinho Xingunji torna-se num opositor de Savimbi a partir de Londres, a capital inglesa. Angola realiza as primeiras eleições multipartidárias em 1992, mas Dinho Xingunji só regressa à pátria após a morte de Savimbi, que culminou com a paz definitiva em 2002. Desencantado, quis seguir a vida partidária, mas foi persuadido a juntar-se na reorganização da UNITA, convencido de que aquele era o momento de reunificação. Em 2003, no primeiro congresso da era pós-Savimbi, concorre à liderança do partido, tendo como oponentes Lukamba Paulo Gato e Isaías Samakuva. No governo de Unidade e Reconciliação Nacional, que abrangia todos os partidos com assento no Parlamento, assume a pasta de Ministro da Hotelaria e Turismo. Após cessar funções, dedicou-se aos negócios, sempre de olho na política. Há pouco menos de 4 meses das eleições gerais, viu o seu projeto político reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Diz agora que o Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, PNJANGO, vai promover a justiça social.
O que não queremos é criar alguma instabilidade. Angola tem riqueza e recursos naturais suficientes para não entrarmos a caixas bruxas.
Nelson Francisco Sul, na capital angolana.
DW Voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, subiu para 22 o número de mortos nos protestos contra a missão da ONU no país. Segundo o governo, os confrontos dos últimos dias na província de Kivu do Norte entre manifestantes e forças de segurança e da MONUSCO resultaram na morte de 16 civis, um membro do exército, um capacete azul marroquino e 2 polícias indianos das Nações Unidas. Pelo menos 67 pessoas ficaram feridas, de acordo com o balanço oficial. O governo reforçou a segurança no terreno e a ONU anunciou a abertura de uma investigação aos ataques contra as suas instalações. Os relatos sobre a causa das mortes divergem. O ativista dos direitos humanos, Mapendo Kuzudi, apontou o dedo às Nações Unidas. Certos elementos da MONUSCO dispararam balas reais contra os manifestantes em Goma e Butembo. Denunciamos as violações dos direitos humanos por parte dos capacetes azuis e alertamos a comunidade internacional. A MONUSCO, no entanto, diz que os manifestantes arrancaram armas à polícia congolesa e atacaram as forças de manutenção da paz. Jack Kahora, jornalista em Goma, sublinha que ainda não é claro quem disparou entre o contingente da ONU, a polícia e o exército congoleses. Certo, afirma, é que a população está frustrada com a atuação dos capacetes azuis no país. O mal-estar aumentou após uma declaração do presidente do Senado, Modeste Bahati Lukwebo.
Another case is that a top Congolese official visited Bukavu and Goma.
Lukwebo visitou Bukavu e Goma e disse que a presença da MONUSCO não faz sentido. Queixou-se do facto de a missão da ONU ter passado 22 anos no país sem acabar com nenhuma guerra ou grupos armados no leste da RDC. Outra razão para a frustração dos congoleses é que um alto oficial da MONUSCO disse que o grupo rebelde M23 está demasiado bem equipado e o exército e a MONUSCO não são capazes de os enfrentar. O leste da RDC, rico em recursos minerais, é palco de violência há décadas, mas nos últimos meses assistiu-se a um aumento acentuado dos massacres de civis, pilhagens e destruição de casas. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, só em junho 97 civis foram mortos em ataques na região e cerca de 700 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas desde o início de 2022. A MONUSCO é uma das maiores missões de manutenção da paz do mundo, com mais de 16 mil oficiais, mas enfrenta muitas dificuldades, segundo o diretor para a RDC da iniciativa Open Society, Nick Elebe.
The mission is subject
A missão está sujeita a vários desafios, como a falta de colaboração com as autoridades civis e militares congolesas, a disponibilidade de recursos para enfrentar os grupos armados e a estratégia em constante mudança destes grupos. É importante abordar a situação de segurança de forma holística, envolver diferentes atores para discutir questões desde o desenvolvimento à segurança, reparação e justiça.
DW Notícias.
As Forças Armadas nigerianas anunciaram esta quinta-feira que mataram 30 suspeitos de terrorismo numa patrulha de limpeza. É a resposta ao ataque da semana passada contra guardas presidenciais na capital, Abuja, que causou 8 mortos e 3 feridos. Perante a crescente insegurança no país, a oposição nigeriana ameaça impugnar o presidente Muhammadu Buhari. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou ontem uma nova prorrogação da sua missão política na Líbia por apenas 3 meses, enquanto aguarda um consenso sobre a sua reestruturação que possibilite um mandato mais longo. Isto numa altura em que também não há entendimento entre os governos rivais da Líbia para a realização das eleições que estavam marcadas para dezembro, mas que foram adiadas por tempo indeterminado. A ONU espera que os primeiros navios carregados com grãos ucranianos possam deixar os portos do país em breve, possivelmente esta sexta-feira. As exportações serão retomadas graças ao acordo alcançado na semana passada para esse fim, embora as Nações Unidas avisem que falta finalizar detalhes técnicos. As exportações ucranianas através do Mar Negro estão paralisadas desde o início da invasão russa. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu na noite passada em Paris o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman foi convidado para um jantar de trabalho no Palácio do Eliseu, entre muitos protestos de ativistas dos direitos humanos. É a primeira visita de Salman à Europa desde o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita na Turquia em 2018. As organizações acusam o príncipe de cumplicidade na tortura e desaparecimento forçado do jornalista. Os presidentes norte-americano e chinês deixaram em aberto um possível encontro presencial durante uma longa conversa telefónica esta quinta-feira. A conversa foi centrada nas tensões sobre Taiwan, que levaram Xi Jinping a avisar Joe Biden para não brincar com o fogo. Já o presidente norte-americano disse ao homólogo chinês que Washington continua a opor-se firmemente a qualquer esforço unilateral para alterar o estatuto do território de Taiwan.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordo que hoje perguntámos que balanço faz da primeira semana de campanha eleitoral em Angola. Pedimos também no Facebook aos nossos seguidores que destacassem de positivo e negativo. Aris Cacinda assinala como ponto positivo a forma disciplinada e tolerante que os partidos na oposição têm demonstrado. De negativo, assinala os constantes atropelos à lei pela CNE. Também foi negativa a morte de motoqueiros por consequência de um ato de corrupção eleitoral mal sucedido, protagonizado pelo MPLA, diz Aris Cacinda. E, para concluir, ainda de negativo, o péssimo papel da imprensa pública. Para Lafo Baldé, o balanço da primeira semana de campanha é negativo, devido aos incidentes registados. Noutros aspectos, tudo é normal, continua a caça ao voto entre os candidatos, esperamos mais entendimento e paz e o povo saberá fazer a sua escolha. Rosário Ntepa escreve que o balanço é positivo de momento, porque ainda não houve muitos incidentes. Já Xavier Armando fala em momentos tensos e perturbadores. Márcio Maurício diz que está normal a campanha, apesar de João Lourenço ir buscar mais o passado, querendo honrar o morto, e diz que queremos mudança. E, por fim, Alex Fombe faz um balanço positivo de momento, diz que a negatividade da campanha aparece depois das eleições, porque só prometem para serem votados e depois não cumprem. MPLA governa há muitos anos, mas nada muda. É a opinião de Alex Fomp na nossa página do Facebook DW Português para a África. Nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Voltamos mais logo com o Jornal da Noite, o último da semana. Até lá, pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.